Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Antes de mais nada, o que que eu estou fazendo aqui hoje? O que que eu estou fazendo aqui há mais de... Nossa, a gente está indo para o quarto ano de Radinho, pasme. Né? O que que eu estou fazendo aqui? Substituindo as outras fontes ou aliviando você da necessidade de ler o que está acontecendo por aí? Não, eu nunca tive essa pretensão, não só de completude, né, de cobrir tudo o que está acontecendo, nem de ser mais profundo ou de saber mais do que os outros. Na verdade, o que eu estou fazendo aqui é comentar as notícias que eu certamente vou comentar com os meus amigos que eu vou encontrando ao longo do dia. Então isso daqui é praticamente, em inglês tem uma expressão interessante que eles chamam de water cooler talk, aquela conversa que você tem no bebedouro, que você tem no café. Então o radinho para mim é isso, uma oportunidade de comentar com vocês aquilo que me chama mais a atenção. Não tem nenhuma pretensão jornalística. Mas de qualquer maneira, puxa vida, a gente tem que se pautar pelos critérios mínimos de verossimilhança, né, de verdade, etc. e tal. Então eu agradeço a que é um raríssimo que ontem me chamou a atenção por uma notícia que eu alegremente compartilhei aqui, que era daquela influenciadora americana, acho que é Bray, um nome engraçado, Bray Prayton, alguma coisa parecida com isso, que ela teria morrido de gripe suína e ela teria sido uma... daquelas que fazem campanha contra a vacina, né? Esse raríssimo me chamou a atenção de que, na verdade, talvez isso seja fake news. Ela, infelizmente, morreu, é verdade, mas ela não era uma detratora das vacinas. Essa notícia parece ser baseada numa interpretação errada de um tweet que ela postou tempos atrás. Aparentemente foi o El País que começou essa distorção, e muitos veículos caíram. Então eu fui correr atrás, esse raríssimo me deu alguns links para dar uma olhada, e eu tinha encontrado essa notícia não no El País, eu não leio o El País porque ele tem um viés político notório, né? Imagina, é um jornal, é propaganda política pura, mas eu li na Exame, né? Então a Exame, imagina, uma coisa de direita sem querer reproduzindo fake news de esquerda, bom, tudo bem. E então aqui peço desculpas à moça, e lamento que ela tenha morrido, e aparentemente ela não era uma detratora das vacinas, então eu descarreguei aqui o meu sarcasmo à toa e agradeço que é o raríssimo que, né, me chamou a minha atenção quando eu faltei com a verdade, foi sem querer, foi descuido, tá? Algumas coisas me chamaram a atenção aqui e eu queria comentar com vocês. Nem sei por onde eu começo. Uma das coisas mais interessantes tem a ver, duas na verdade, tem a ver com startups. A primeira é um artigo na Technology Review chamando a atenção para um fato interessante. Israel, acho que até foi tema de um livro chamado Nação Startup, Startup Nation, mostrando que, puxa, uma série de empreendedores estavam revolucionando o mundo da tecnologia em Israel, né, porque ali você tinha um ecossistema extremamente interessante de muitos talentos, excelente educação, mentalidade, você tinha também a questão militar, a questão de segurança. Então ali era um ambiente bastante efervescente de startups, e isso está mudando, e os sinais são claros. Você tem, embora o capital levantado por startups esteja aumentando, o número de negócios feitos, né, tem diminuído. O número de startups que estão sendo criadas tem diminuído, e o número de startups que estão fechando está aumentando. Esses são alguns indicadores. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que todos os gigantes de tecnologia, IBM, Microsoft, Apple, Amazon, etc. e tal, todo mundo foi correndo para a startup, né, para beber desta fonte, né, para aproveitar dessa abundância de talentos, etc. e tal. E o que acontece? Essas empresas trilhardárias, né, literalmente trilhardárias, elas distorceram o ecossistema. Então, não só os salários subiram para caramba, elas começaram a roubar os maiores talentos. E é engraçado porque quando você cria uma startup, você acaba criando empregos. Agora, quando um escritório de uma multinacional dessa se estabelece, ele cria muito pouco emprego. Na verdade, ele, para cada israelense que ele contrata, ele gera meio emprego a mais. É só ver aqui no Brasil, grande parte desses escritórios aqui são meramente escritórios comerciais, escritórios de venda. Então, levantar, inflacionar os salários, começaram a roubar talento, o impacto deles na economia local é muito pequeno, então está praticamente drenando a força de um ecossistema que era por si só bastante singular, bastante pujante, é uma palavra bonita, né? Então vejam que interessante quando nem o sucesso às vezes não necessariamente traz bons frutos. Eu fico imaginando, eu sou envolvido muito superficialmente com o ecossistema de startups, eu tenho bons amigos envolvidos com isso, mas eu nunca respirei bem essa atmosfera, é muito competitiva para o meu gosto, né? E a lógica é um pouco estranha, o dinheiro é um pouco esquisito, mas eu percebo que sim, né? Essas startups que são inflacionadas, elas acabam inflacionando o mercado, o salário dos desenvolvedores, os preços começam a subir de uma hora para outra, você não consegue mais contratar ninguém, porque os caras estão sendo tratados a pão de ló, né? E o mercado, não sei até que ponto o mercado padece ou não, eu não tenho números, estou falando aqui de intuição. Vamos lá, o que mais que é interessante, que me chamou a atenção? Parece que na CES ontem, que eu não estou acompanhando muito, porque é meio repetitivo, é meio chato, eu acho pelo menos, mas dessa vez a Intel, ela estava com um complexo de inferioridade em um tema, inteligência artificial, porque a NVIDIA, que é uma fabricante inicialmente de chips para parte gráfica, né, para parte de visualização, para jogos, etc. e tal, era a queridinha de todo mundo que mexia com inteligência artificial, Bitcoin, etc. e tal. O que acontece é que agora a Intel anunciou uma parceria com o Facebook, hello, para criar um chip dedicado à inteligência artificial, que segundo eles vai ser muito mais rápido, não deram números, né? Não explicaram direito a parceria com o Facebook. É uma daquelas coisas Las Vegas, né, do CES, que em inglês chama smoke and mirrors, né, tipo espelhos e fumaça, parceria com o Facebook, Facebook com inteligência artificial, várias bandeirinhas dos meus preconceitos, e eu assumo que são preconceitos, estão se levantando aqui. E uma outra notícia que me chamou a atenção aqui da CES é que a IBM anunciou aqui um novo computador quântico. A IBM é uma dessas que estão investindo bastante no computador quântico, mas o que me chamou a atenção não era se o computador tinha 20 qubits, ou seja, o que for. Não, na verdade foi que eles contrataram um designer, uma empresa de design industrial de Milão, para tornar o computador lindo. É uma empresa especializada, inclusive, no mundo automotivo, né, de colecionadores de carro. Então, realmente, eles fizeram um computador quântico lindo. Ninguém sabe se ele funciona direito, se ele vai funcionar, mas ele é lindo. Então, você percebe que a IBM está aprendendo algumas lições aqui com alguns concorrentes de cinco letras, né, que se você fizer alguma coisa linda, as pessoas já pagam pau e não fazem tantas perguntas assim. Eu achei curioso. Um outro artigo também relacionado aqui a startups é um artigo na Wired que chama atenção para o seguinte: Bitcoin está completando 10 anos e a crítica é que o Bitcoin expõe das coisas não tão legais do Vale do Silício, que é o seguinte: na verdade o que todo mundo quer é ficar podre de rico, ponto. Então fala, pô, o Bitcoin tinha todo aquele papinho, né? Vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo. Mas na verdade virou alvo e palco de especulação brutal e muita gente interessada por isso só porque era dinheiro fácil. Então, só para mostrar essa, né, distância, essa dissonância cognitiva, para falar bonito, que está ali no Vale do Silício, que por trás de toda a assessoria de imprensa, aqueles papinhos, né, bacanas, o que tem é meia dúzia querendo ficar podre de rica. Mais alguma coisa? Ok. Sabe que a Technology Review fez uma lista aqui de perigos que a gente tem que prestar atenção em inteligência artificial 2019, né? Então eu falo, carros autônomos, a gente tem que prestar atenção, robôs de manipulação política, algoritmos, vigilância, fala um monte de coisa aqui, né? Fake vídeos, etc. e tal, mas ela não falou uma coisa que eu vou chamar a atenção aqui e que eu acho assustadora. Uma reportagem na BBC, uma reportagem que eu categorizaria como fofa, cute. Fofa por quê? É um robozinho que está lá que chama Lovebot, é uma mistura de love com robô, né? Ok. Robô, love, que é um robô feito para ser amado. Pra você ter uma ideia, ele é coberto de, como é que chama isso? Não é feltro, como é que chama essas coisas que de roupa de ficar em casa? É como se fosse um moletom, vai, ele é coberto com um moletom, tem uns olhos gigantes, ele é fofinho, ele segue você para lá e para cá, é uma coisa estúpida sobre rodas que fica andando atrás de você e tirando foto de você, e aí você põe ele no colinho, aí ele é feito especificamente para ser amado. Você pode comprar roupinhas, pode vestir o seu Lovett, e o repórter adorou, pelo visto, né? Não sei exatamente por quê. Mas uma das coisas de ser um pouco mais velho ou não tão velho assim, se eu fosse mais velho, eu talvez não lembrasse de nada, mas eu não estou tão velho assim, eu ainda lembro de bastante coisa. E eu me lembro da Sony, quando a Sony lançou um cachorro robô, né, um cãozinho robô chamado Aibo. Teve duas gerações de Aibo, se eu não me engano. Eu cheguei a pegar um deles na mão, mas ele estava sem bateria. Ou seja, eu não sei, eu nunca vi ele funcionando. Só vi em vídeo. O Aibo foi um sucesso extraordinário no Japão, mas aí aconteceu uma coisa que é isso que o repórter não perguntou. A Sony, num determinado momento, suspendeu a fabricação e a manutenção dos Aibos. Agora imagina você. Você comprou um robô que é adorável. Você cria amor pelo robô, né? Você adora, aí a empresa quebra, a empresa fale, a empresa suspende a produção desse troço. O que que você, o robô morreu, um robô que poderia ser imortal, né? Afinal, né, não envelhece nem nada, ele vai envelhecer, ele vai começar a estragar, ele vai morrer e você vai ser deixado na mão. Isso ninguém comenta, né? Então eu achei, tá aí o meu grande risco para 2019, é a gente se apaixonar por robôs que são praticamente uma sucata anunciada. Sabe quanto custa esse brinquedinho? $5,000. Qual é a chance que isso dê certo? Bom, para mim, eu acho que relativamente baixa. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Essa do robô realmente me chocou, porque eu lembro, eu acho que eu até vi uma reportagem uma vez de gente que fica ali, tem praticamente canis desses robôs da Sony, da Aibo, tem, sei lá, vários, uma dúzia e tal, e fica fazendo todo tipo de gambiarra para o robô não morrer, porque a Sony não dá mais garantia, né? Quem diria? O que mais que a gente tem aqui? Bom, acho que grande parte aqui eu já tinha comentado com vocês. Tinha alguma coisa que eu deixei de comentar ontem que eu queria ter comentado. Não, isso acho que é besteira. Não, aqui então vamos lá. Essa é uma notícia também da CES. Eu só vou comentar isso porque é mais uma história de, a meu ver, né, fiasco e excesso de otimismo, etc. e tal. Sei lá, alguns, nem sei quanto tempo atrás, uma empresa de tecnologia anunciou que ela ia revolucionar a maneira como as cidades funcionavam. Ia ser uma revolução disruptiva da mobilidade urbana. E ficou com essa zona toda, que ia revolucionar, fazendo suspense, algum marqueteiro aí achando que isso ia funcionar. Pois bem, quando eles lançaram, era o Segway. Eu não sei se vocês já viram o Segway, vocês devem ter visto em algum shopping center, algum segurança usando, ou algum turista usando em Roma ou em São Francisco. O Segway, aparentemente, é um patinete com duas rodas gigantes, né? Você fica de pé ali segurando no guidãozinho e vai andando para lá e para cá. É um patinete elétrico, só que ao invés das duas rodas, as duas rodas estão em paralelo, né? Não estão uma na frente da outra. Então, parece uma biga romana, só que sem cavalo. Pois bem, o Segway, que nasceu para ser uma revolução, foi uma sucessão de fiascos. Inclusive, se eu não me engano, um dos investidores morreu porque o Segway dele caiu do alto de um precipício. Tem uma história dessas. Então, não vendeu, não revolucionou nada, acabou tendo usos absolutamente localizados, né? Turismo, vigilância e tal. Pois bem, agora a Segway voltou à carga. Acho que ela está tentando apagar a imagem original. O que ela está fazendo? Patinetezinhos de verdade, como todos os outros patinetes, e um kart para que crianças quebrem o crânio sem dar um footprint de gás carbônico no mundo, né? Crianças tenham fraturas múltiplas usando tecnologia limpa. Pois bem, então a Segway, para quem não lembra, acabei de mostrar o seu passado que provavelmente ela quer esquecer, mostrando que, né, nem sempre todas essas promessas de disrupção são tão sensacionais assim. Raríssimos, acho que o que eu tinha para comentar com vocês é isso hoje, acho que até está um radinho um pouco mais curto do que o normal. Agradeço a atenção, agradeço aqui ao fact-checking, né, ao Raríssimo que conferiu as fontes duvidosas daquela minha alegria com relação a... Coitada da moça que morreu de gripe suína. Que coisa inglória, né? Morreu com 26 anos. Então peço desculpas aqui. Eu vou corrigir, inclusive, o post de ontem. Fiquem com um grande abraço e até amanhã.